Bom dia, pessoal, tudo bem? É bom estarmos aqui num sábado. Vamos bater um papo super legal aí com o Rodrigo. Então vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. E Rodrigo, como é que estão aí? Como é que tá as coisas no Rio? Vamos quebrar o clima aqui para a gente começar.
Oi, Pesca. Cara, a gente tá aqui no Rio, a gente tá numa situação que, se eu não me engano, é a primeira cidade a liberar máscara para tudo que é condições, né? Você não precisa mais estar com máscara em lugares fechados e tal. Então, e as aulas voltando. Então, a gente está num momento de fato bem novo aqui. Depois desses 2 anos, as coisas estão meio que a gente olhando, a gente vendo, a gente meio que tateando. Sabe quando você entra na água com o mar gelado? E aí você vai pisando devagarzinho. Acho que esse é o nosso momento aqui no Rio. E
Floripa tá
você?
que nem o Rio, porque Floripa foi logo depois do Rio, acho que deu uns 4, 5 dias depois de vocês, eles liberaram. Liberaram semana passada, acho que no domingo foi o primeiro dia aqui.
É, então uma semana depois.
E também é muito estranho, porque daí a gente entra assim, daí tu tá de máscara, daí todo mundo de olha, daí tá, sabe? É um clima meio. Mas vamos lá, vamos tentando, vamos ver o que vai dar e tenho certeza que vai dar tudo certo e assim eu espero.
Sim, que a gente possa de fato virar epidemia e de fato depois só manter a vacina e é isso que dá certo.
Com certeza, com certeza. Só espero que o pessoal se vacine, né? Aqui tem muita gente, deu ontem uma reportagem acima de 50 anos que não voltaram a se vacinar.
Difícil.
E aí essa é a briga, né? Então. Mas vai dar tudo certo.
Vai sim.
Vamos começar então, para a
Bora
gente
lá?
ter o nossa manhã aí legal. Rodrigo, prazer poder estar aqui te entrevistando, né? No Papo Pé, onde tu é o idealizador e hoje eu estou como entrevistadora. Então, dentro do Papo Pé, nós estamos no Pesquisa em Foco, né? Que é da Ampep, do nosso grupo da Ampep, em que eu faço parte, tu faz parte, e vem aí com uma galera muito legal. Então, é um prazer enorme poder estar aqui te entrevistando, tá? E poder conhecer um pouco mais da tua história, que eu conheço, mas que o pessoal aqui possa conhecer da tua história. E que, pessoal, diferente dos outros, o Rodrigo está trazendo aí vamos dizer assim, um mundo novo até agora, nas entrevistas em Pesquisa em Foco, né? Porque a gente vai entrevistar agora um doutorando, que ainda está fazendo o seu doutorado, que ainda está no seu processo de pesquisa, mas já faz parte aí do rol de grandes psicólogos do esporte à frente do movimento de fazer a psicologia do esporte se desenvolver cada vez mais. Então, Rodrigo, meu grande prazer em poder estar aqui te entrevistando. E aí a gente quer saber. Opa, quer falar?
Não, pode, não, eu ia falar que, cara, tá sendo muito estranho para mim estar nesse lugar. Não sei nem quando eu pergunto, quando eu respondo. É muito louco, mas eu vou acertando, eu vou acertando. Tá só um pouquinho de
Tranquilo,
paciência.
a gente vai aqui se ajustando. Mas é diferente mesmo, né? Porque a outra vez tu me entrevistou, agora estou eu aqui te entrevistando. Então a gente vai ajustando os papéis. Mas eu queria, assim, ó, para o pessoal saber, assim, poder te conhecer um pouquinho mais. Que tu contasse um pouquinho do teu currículo e aí dentro disso a gente vai desenvolvendo o nosso papo. Quem
Tá.
é o Rodrigo Pierre? Eu nunca sei se é Pierre, Pierri, porque cada um fala uma coisa, então tu já me ajuda aí.
Cara, eu costumo, quanto a essa coisa do sobrenome, Pesca, eu costumo dizer que se você for na Alemanha e falar Freud, eles vão perguntar quem? Porque lá é Freud, né? Alguma coisa, minha pronúncia também tá errada. Então, essa coisa de sobrenome, eu sempre falo, gente, ignora. Meu sobrenome aqui é chamado de Pierre, mas se a gente estivesse na Itália, seria Pieri. Então, vai de boa, vai como se sentir mais à vontade.
Então, como eu sou uma ítalo brasileira, eu vou falar cada hora, eu vou falar uma.
Pronto.
Então,
Olha.
Rodrigo, conta um pouquinho do teu currículo para nós.
Conto sim. É curioso, porque quando a gente pessoas. Eu entrei na psicologia para fazer psicologia do esporte. Eu acho que isso é interessante falar desde lá de trás. Eu entro na psicologia em 2001 para fazer psicologia do esporte. Era uma época ali que tinha uma rivalidade muito grande do vôlei feminino de Brasil e Cuba, ali na década de 90. Mireia Luiz, Ana Moser de um lado, Mireia Luiz do outro, e toda a Márcia Fu e toda essa galera. E aí eu estava assistindo, eu não tinha a mínima ideia do que fazer na faculdade, eu estava no ano do vestibular, eu estava assistindo, eu acho que era Pan-Americano, e era aquele jogo de tie-break de longuíssimos, assim. E aí eu estava conversando com um camarada assistindo, eu ali com 17 anos, 18 anos, eu falei, cara, imagina como deve estar sendo para essas pessoas estarem ali. E aí esse meu amigo virou para mim e falou, cara, será que você não tem ideia do que fazer? Por que você não faz psicologia? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, o que tem a ver psicologia? Principalmente que eu sou filho de psicólogo, o que tem a ver com psicologia? Eu quero distância de psicologia. Eu falei, não, existe psicologia do esporte, vai dar uma pesquisada. E aí eu entro na psicologia por causa da psicologia do esporte, por causa do jogo de vôlei entre Brasil e Cuba. Então, assim, lá no início já era psicologia do esporte. Só que quando eu entro, eu percebo que só tinha uma matéria na graduação, que era o professor Rafael Zaremba, que oferecia, que era uma eletiva escondida na grade curricular, que a gente tinha que pescar, a gente tinha que ir lá buscar para poder fazer. E eu começo a me encantar com a saúde mental. Eu vou trabalhar em hospitais ligados com pacientes, clientes, aí depende da nomenclatura, ditos esquizofrênicos. Passo 3 anos trabalhando na Casa das Palmeiras, que foi uma instituição da Anísio da Silveira. Faço minha primeira pós-graduação em psicologia analítica por causa da Casa das Palmeiras. Vou fazer uma oficina, crio lá, não, dou sequência a uma oficina que tinha lá e levo para outros lugares. Oficinas ligadas à contação de história. Então, assim, coisas que, teoricamente, no primeiro olhar, não tinha nada a ver com psicologia do esporte, porque eu não encontrei esse lugar, eu não encontrei esse campo, eu não encontrei essa. Tinha uma galera aqui no Rio que já trabalhava, Paulo, Maria Helena e tantas outras pessoas, mas eram muito distantes de mim, eu não conseguia me aproximar, não conseguia
Deixa eu
me
só te perguntar uma
envolver.
coisa que eu
Diga.
achei legal e que de repente nem todo mundo sabe que seria legal tu falar, mas porque tá trazendo e vem na tua história, eu acho que mais tarde a gente vai poder puxar alguma coisa pro esporte. Fala um pouquinho dessa Casa da Palmeira, porque eu acho que nem todo mundo pode não conhecer, né? Pode não
Tá.
saber o que é, só pra gente entender, porque eu tô vendo que muito vem dali também, né? Acho que tem uma.
Acho que sim. Eu trabalho em dois lugares que são hospitais-dias. Hospitais-dias são espaços onde a zona de internação, mas que exigem e precisam de um cuidado um pouco mais específico, frequentam. É um espaço de frequentar, é um espaço de ser cuidado, é um espaço de oficinas. Eu trabalhei tanto no, na Vila Ipanema, que foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar, como depois nas Casas Palmeiras. A Casa das Palmeiras, para falar mais especificamente, ela foi criada pela Anísio da Silveira. Antes mesmo de a gente ter essa organização que nós temos do SUS dos espaços de CAPSI, do Centro de Atendimento Psicossocial e etc., a Anísio da Silveira já via essa necessidade de um atendimento, de um trabalho, de uma coisa mais específica, não necessariamente voltada para internações. Então, de uma forma bem resumida, são espaços, casas, instituições, onde pacientes, clientes, usuários, cada um usa uma linguagem, que ditos esquizofrênicos e diagnosticados esquizofrênicos frequentam, vão para lá, convivem lá. E aí tem diversos tipos de oficinas, tem diversos tipos de trabalhos que podem acontecer. Na Vila Ipanema, eu já fazia trabalhos ligados ao esporte, e eu nem sabia disso, mas eu já fazia trabalho, porque aconteciam atividades no Flamengo, no Clube do Flamengo, e aconteciam atividades na praia. E aí eu ia para esses dois espaços com os usuários, os clientes, os pacientes
Legal.
ali. E lá eles encontravam professores de educação física. Então eu era parte da psicologia, o estagiário ali com 20 e poucos anos, ou menos do que isso, Vila Ipanema eu tinha menos do que isso, responsável pela parte psi para eles poderem fazer atividades físicas, para poder fazer práticas esportivas. E aí eram diversas, era natação, hidroginástica, pescaria, frescobol, surf, eram diversas. E depois eu vou para a Casa das Palmeiras, que aí pegando o que você perguntou, que é esse espaço criado, pensado pela Anísio da Silveira, muito a partir do trabalho que ela fez no Hospital Pedro Ernesto, ali no serviço de terapia ocupacional que ela criou. Ali, e que o filme Nise no Coração da Loucura traz isso de forma muito clara e muito específica. Então, eu começo na saúde mental. Eu começo
que legal,
a
cuidar. Porque te deu um embasamento muito bom para trabalhar com a saúde mental de atletas, né? Eu acho. Então,
teoricamente,
eu acho
que era para ter dado. Não sei se deu. Espero que sim. Eu espero que tenha dado. Eu não sei se deu.
Com certeza. E aí, tu fez a tua formação na PUC, né?
A minha graduação foi na PUC. A minha graduação foi na PUC, onde eu, desde o segundo período, já comecei a estagiar, que foi quando eu fui para essa Vila Ipanema, e aí eu fiz estágio até o final da minha graduação. Então, eu fui um daqueles tipos de alunos muito mais do campo, muito mais da atuação, até pelo menos metade da graduação, do que da sala de aula, do que da pesquisa. Só que na metade da minha graduação, eu encontro dois espaços que eu gostei muito. Tinha um grupo de pesquisas ligados à toxicomania, e aí eu fui fazer parte desse grupo de pesquisa. E a professora Esther Arantes, que é uma figura muito importante para pensar a saúde pública, saúde social, direitos humanos no nosso país, ela me chama para ser monitor de psicologia em instituições.
Então, legal.
Aí eu começo a ir para esse caminho de professor, aí eu começo a ir para essa direção de sala de aula. Mas a metade da minha graduação foi muito prática e a outra metade já foi os dois, prática e pesquisa ao mesmo tempo.
E quando entra a psico do esporte na tua graduação? Porque tu entra na graduação querendo a psico esporte e começa para a saúde mental, que claro que depois a gente vai ver que tem, sim, as suas ligações e a sua importância para a psicologia do esporte. E tu falando muito prático, então conta um pouquinho dessa entrada na psico esporte aí.
Então, no desejo, desde sempre.
Desde sempre.
No desejo, desde sempre. Só que era muito difícil entrar, ainda é muito difícil entrar. Então, eu fui tocando o processo na área da saúde mental, na área de saúde coletiva, na área de saúde pública, enquanto eu desejava entrar na parte da psicologia do esporte. Em 2010, acontece um processo seletivo da Vale. Então, eu já tinha aí 4 anos de formado. Um processo seletivo da Vale, da empresa Vale, onde eles estavam criando, em diferentes territórios nacionais, uma OCIP que se chamava Estação Conhecimento Brasil Vale Ouro. O que, que era a Estação Conhecimento Brasil Vale Ouro? Em todos os territórios que haviam a empresa Vale, eles criavam projetos sociais esportivos com futebol, natação, judô e atletismo, onde você tinha de iniciação, de treino de prática livre e de alto e de rendimento, né? Alto rendimento não, porque ele era até adolescências e tal, mas de rendimento, de competitividade. E surge um processo seletivo aqui para a vaga do Rio, quando eles estavam criando. Eu louco ali para entrar, eu lembro até hoje essa cena, eu estou no batizado do meu afilhado, e o meu irmão vira para mim e fala: cara, você viu que abriu uma vaga para a Vale de Psicologia do Esporte? Falei, não vi. Falei, cara, eu recebi isso. Manda teu currículo.
Uau.
Mas até quando? Ele falou, até amanhã. Era até segunda-feira. E eu não tinha o currículo pronto, não tinha nada disso. Eu não tinha nada ligado à psicologia do esporte dentro do meu currículo. A não ser o meu desejo.
Uhum.
A não ser o meu desejo. E mandei. E aí é muito curioso, Pesca, porque antes disso, eu já tinha feito uma especialização em psicologia analítica. A menina do RH, a profissional do RH da Vale, que estava fazendo esse processo seletivo, era psicóloga analítica. Então, quando ela viu um bando de currículo, todos de TCC, e viu um psicólogo analítico, falou, vamos dar chance para isso aqui também. Então, assim, foi muita sorte. Foi muito acaso, foi muita sorte.
Que legal.
E aí ela abre esse espaço, me coloca no processo seletivo. E aí eu vou para o processo seletivo com várias pessoas que depois tornei amigo. E na entrevista, eles me selecionam. E aí eu começo a criar o departamento de psicologia lá na OCIP, na Estação Conhecimento Brasil Vale Ouro. Que aí eu entro no esporte de vez. Só que eu tinha muito pouco embasamento. Eu só tinha feito aquela graduação, aquela matéria, aquela disciplina que o professor Zaremba havia oferecido. Então, o professor Eric Conde, que já esteve aqui no Pesquisa em Foco, ele estava abrindo uma pós-graduação em psicologia do esporte. aqui no Rio de Janeiro. Aí eu virei e falei, ah, eu acho que eu tenho que voltar a estudar psicologia do esporte, porque eu fui para um outro caminho e agora que abriu essa possibilidade, eu vou ter que voltar. Aí eu vou e faço minha segunda especialização, que foi em psicologia do esporte. Então que é assim legal. Que eu começo. É assim que eu
que
começo.
Legal, mas deixa eu te perguntar um pouco aqui, que daí tu entra na psicologia do esporte por causa da psicologia analítica, de certa forma.
E até hoje é isso.
Isso. Então, conta um pouquinho, antes da gente entrar lá no mestrado, doutorado e na tua vida de pesquisa, conta um pouquinho para nós como que é, porque tu vem falaste, eu sou da TCC e grande maioria da psicologia do esporte é da TCC, se bem que a gente já vê uma variedade hoje de outras abordagens, porque no esporte cabe, né, todas as abordagens. Mas conta um pouquinho para a gente como que é a psicologia analítica no esporte, como que é trazer isso para o esporte. Porque todo mundo, muita gente, mas será que dá? Será que consegue? E eu falo, dá, mas eu não sou da área para poder explicar com mais ênfase. Então conta um pouquinho, porque é uma curiosidade minha e eu quero muito saber.
Ô, Pesca, para contar, eu vou primeiro mandar um abraço para Alexandra de Sales, professora Alexandra de Sales, que está aí desejando um bom dia, e para o professor Alberto Filgueiras, que também está aí dando um bom dia para a gente, por um motivo, que eu trouxe esses dois. Uhum. Alexandra de Sales é a minha orientadora do doutorado.
Uau!
E durante todo o doutorado ela fala, tá, mas como é que você vai fazer isso escrito? Como é que você vai colocar essa psicologia analítica, essa psicologia do jogo, como é que você vai juntar isso daí? É a pergunta dela. E eu estou há 3 meses para defender, e o que falta finalizar de fato é essa parte.
Colocar a psicologia analítica.
É a parte que meus finais de semana tem sido ler sobre psicologia analítica e psicologia do esporte e botar no papel aquilo que eu já faço desde sempre. Só que pesquisar e escrever é isso, né? Colocar também.
E vai ser um diferencial, né?
Eu acho que é legal a gente pensar assim, o que me dá... Só antes de falar, e o outro que sempre me incentiva nessa direção é o Alberto. Uhum. O professor Alberto Filgueiras, ele também fala, cara, você precisa fazer isso. E ele sempre me pergunta, lá na época que a gente fazia o comenta no Papo de Pé, ele sempre falava de Jung, ele sempre fazia psicologia analítica, exatamente por causa disso que você tá colocando. Então, assim, é uma coisa que está em construção. Existem profissionais da área, acho que isso é legal falar. O que sempre me deu uma base muito grande para seguir é o fato que a Kátia Rubio, ela começa com a psicologia analítica também e aí vai para a psicologia do esporte. Acho que isso é uma coisa importante. Isso me dá... Se a Kátia Rubio fez esse percurso, quer dizer que eu estou tranquilo. Quer dizer que eu posso fazer esse percurso também. Acho que isso... Eu sempre brinco com ela. Falo, cara, você é o meu selo de que eu posso seguir. Sempre me fala. E, além disso, tem outras pessoas também, muito interessante, fazendo esse diálogo. Eu pude escrever naquele livro Psicologia do Esporte da Atividade Física, publicado pelo grupo do GT da Ampep, um capítulo que fala sobre o meu trabalho lá no Brasil Vale Ouro Estação Conhecimento, com a equipe de atletismo, com base em psicologia analítica, que eu escrevi com a Júlia Mato, que é uma mestre.
Eu tenho um livro aqui, vou ver se eu pego aqui.
Aí, é um livro publicado pelo nosso GT. Ali eu já escrevi.
Eu estou procurando aqui para pegar e mostrar aqui, pessoal, para que eu já pego.
Então, assim, não é uma coisa inédita.
Uhum.
E eu descobri que na filosofia, no departamento de filosofia da universidade. Esse livro aí, ó, pronto.
Esse livro.
O capítulo 20. Me mandaram escrever sobre atletismo, eu virei e falei, quer saber, eu vou botar psicologia analítica aqui nesse livro também.
Eu já li aqui o teu... E eu te pergunto, porque eu, durante a faculdade, eu fiz um bom tempo o grupo de estudo Jung, que eu gosto, eu adoro ler Jung, eu tenho livros do Jung. E eu faço hoje terapia com uma junguiana.
Ah, que legal!
Que tem outras formações, mas eu faço Jung. E eu acho muito legal, e eu sempre me peguei nessa, assim, mas como trazer a analítica para o esporte? Então, assim, por isso que eu te pergunto, e realmente, eu faço das palavras do Filgueiras a minha, porque eu acho que tu pegue por essa linha, e eu por isso que eu te digo, eu acho que é o teu diferencial, é trazer, porque nem é muito pouco que a gente tem.
Sim, é muito pouco.
É muito pouco. Até a Kátia é nessa linha, pode dizer, para mim é uma surpresa que ela é totalmente analítica.
Ela parte da analítica para ir para a formação inicial dela passa pela psicologia analítica.
Ah, então. Mas legal, mas conta aí pra gente.
Então, para responder a sua pergunta, eu já teria que entrar no que eu estou pesquisando na tese.
Pode ir. Vai lá que a gente vai.
A gente está falando do cuidar. A gente está falando do cuidar na psicologia do esporte. E foi muito... Por causa da pandemia, eu comecei a tese, doutorado, antes da pandemia, mas a gente foi atravessado por ela. Uhum. Então, uma das coisas que acabou sendo direcionado por causa da vivência mundial que nós tivemos foi a pandemia na vida dos atletas e a psicologia do esporte no cuidar desse período da pandemia na vida dos atletas. E aí, desde o início, eu vou sempre muito ali na perspectiva ligada à psicologia analítica, principalmente na relação psicólogo e atleta. E aí eu uso muito um livro dele chamado Práticas da Psicoterapia.
Uhum.
É um livro que eu gosto muito para essa questão dialética, para essa questão ali do processo do encontro, eu gosto muito dele. Jung tem um termo que ele usa muito, que ele usava muito, que ficou muito na psicologia analítica, que é o processo de individuação, que é você se tornar você, a sua história, seguir a sua jornada, e a vida do atleta é isso. Desde o início.
É o trecho que eu selecionei para te perguntar aqui quando tu fala, né? A individuação significa tornar-se um ser único.
Isso, né? Tornar-se você. Tornar-se você mesmo. É muito nessa direção. Revelar-te a ti mesmo, diria James Hillman. Então, uhum. Revelar-te a ti mesmo. E, além disso, tem muita questão da persona. Porque os atletas... ali, quando está praticando a atividade, aí pensando só nos atletas de rendimento, quando está ali exercendo a sua performance, ali é uma persona que está atravessada por todos os outros papéis sociais que a pessoa vive. Seja mãe, seja marido, seja esposa, seja o que for, filha, seja o que for. Aluna, porque ser atleta no Brasil não basta ser só atleta, você tem que ter uma outra profissão porque o investimento é muito baixo, então ser aluno ou ser formado em outra coisa, ou então ter uma outra profissão. Então, é como é que se dá o diálogo entre essas personas na hora que eu estou ali buscando e fazendo a minha performance esportiva.
Que legal.
Então, assim, muito na base desse tripé, relação dialética proposta por Jung, processo de individuação e essa relação das personas que está aí na minha tese. E aí, antes de voltar para você, para a gente poder dar sequência, quando o Jung ele entra no Hospital de Burgos como residente, a primeira coisa que ele se espanta é que os psiquiatras lá da época olhavam muito mais para os sintomas do que para a pessoa.
Isso mesmo.
Hoje, mais de 100 anos depois, tudo bem que melhorou muito esse caminho, mas mais de 100 anos depois, o que mais me espanta na psicologia do esporte é ver psicólogas acompanhando mais os resultados do que o atleta, olhando mais os resultados do que o atleta. Então, a minha provocação é por aí.
Tô achando que eu sou um pouco... minhas leituras do Jung eu acabo levando para mim... Porque eu procuro muito trabalhar o atleta, o ser humano antes do atleta, isso, antes de qualquer outra coisa, né?
Isso é o psicóloga, né?
Os seus papéis, que são as personas, né?
Isso. Só que imagina pesquisar isso quando você tem muito pouco material, tem pouquíssimo material. Então, assim, esse está sendo um grande desafio, e daí por isso que eu fiz recortes, por isso que eu fiz período da pandemia, cuidar na psicologia do esporte, por isso que eu fui fazendo isso, e aí a psicologia analítica, por isso que eu fiz esses recortes para conseguir entregar uma tese, porque é uma coisa que está sendo... Já tem uma galera que pesquisa, já tem uma galera que faz, mas muito pouco, podia ter muito mais.
Uhum, uhum. Ah, mas que legal, mas nós vamos voltar na analítica, nós vamos para o doutorado, então nós vamos voltar na analítica depois, né? Tá. Mas adorei saber um pouquinho disso. Aí, tu sai da PUC, tá, entra, começa a trabalhar, e quando que entra o mestrado na tua vida? Por que que entra? Porque o mestrado, pelo que eu sei, foi feito onde?
Meu mestrado foi na UERJ.
Na UERJ, tá. E aí, então, conta um pouquinho desse período do mestrado, da tua pesquisa e da tua linha de pesquisa no mestrado, que acredito eu que deve ter aí um pouquinho do...
Não, não teve, não foi não nada de... Não.
Aí tu trouxe
eu
pro doutorado.
Eu não tinha coragem de fazer esse diálogo, essa coragem se deu no doutorado.
É, porque no mestrado, não... ainda com pouco material, é um pouco mais puxado, né?
É.
Mas então conta um pouquinho pra gente aí, porque eu tô vendo aqui, o pessoal tá falando, até o Thiago colocou aqui, né? Bate-papo muito produtivo para o Sou da TCC, mas é sempre bom ouvir diversas abordagens para agregar o conhecimento, né?
E
eu adoro essa linha também, Thiago, por isso que eu vou aqui absorver bastante do Rodrigo e buscar essa linha. Mas aí eu vou pela mesma linha, né? É bom conhecer experiências, né, e desses guerreiros como o Pierre, ou Pierre, né? Vamos para os dois.
Como quiser, ou Rodrigo.
Ou Rodrigo, isso. Mas como ele me chama de pesca, né, gente? Para ele não me chama de Andréia nunca, ele só me chama de pesca.
Você sabe por quê? Tem motivo isso.
Por quê? Ah, é?
Porque eu tenho uma enorme dificuldade de lembrar nomes. Quando eu pego um de alguém, é com ele que eu vou até o final.
Ah, bom, mas não tem problema, pode chamar. Porque é até estranho tu me chamar de Andréia, né? Então... Então, Rodrigo, conta pra gente um pouquinho, então, do teu mestrado, da tua linha de pesquisa.
Tá, e eu acho que é legal poder falar isso, porque, de certa forma, pode incentivar outras pessoas.
Isso.
Como eu falei, eu sou filho de psicóloga, só que não só, eu sou filho de professora universitária e professor universitário, ambos ligados à psicologia. Então, eu sou filho de pessoas que fizeram mestrado e doutorado. Então, para mim... Carreira profissional na psicologia desde berço era mestrado e doutorado. Isso era o que eu tinha. Se eu fosse seguir, eu teria que fazer isso, porque era o que eu conhecia. E eu vou dar um parênteses aqui. Era, inclusive, o lugar que eu ficava de castigo. Uma vez eu matei aula, um garotinho, voltei para casa, minha mãe não tinha ainda para ir para a UF, me virou para mim e falou: pega o violão e entra no carro que você vai para a UF comigo. E eu passei o dia inteiro na UF. Então a faculdade também era o lugar do castigo para mim, o departamento de pós-graduação.
Acho que não foi tão castigo assim, né?
Porque... Não, foi ótimo, até porque eu adorava. Mas eu passei o dia tocando violão, era o que eu mais queria naquela idade, não queria mais nada naquele momento. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu me formei, eu virei e falei: preciso fazer mestrado. E aí, sem ter um tema, eu saí tentando. E eu tentei em 5 lugares diferentes, no qual, em 3 delas, eu não passei no processo seletivo da entrevista. Por quê? Porque eu não tinha um tema. Eu inventava temas. Eu queria... Era muito mais porque eu entendia que, para fazer uma carreira, tinha que ser pelo mestrado e doutorado. E mesmo não querendo, eu nem queria ser professor naquela época, mas eu achava, eu preciso ter isso, do que fazer uma coisa, do que ter um tema e querer investigar aquele tema. Então, por 5 vezes, eu tentei em universidades diferentes fazer o mestrado e não fui aprovado por causa disso. As pessoas falam: tá, mas você não tem um tema, você vai pesquisar o quê? Então, isso é uma coisa importante para quem quer fazer pesquisa, para quem quer entrar nesse processo. Você precisa ter um tema, você precisa ter alguma coisa que te mova, alguma coisa que te faça caminhar.
Isso mesmo. Isso é muito importante que tu tá falando.
Sim, acho que sim. E acho que eu agradeço não ter passado nas anteriores. Agradeço de coração assim, não ter passado, porque senão eu estaria num lugar que não era o meu desejo. Porque nenhuma tentativa foi ligada a esporte. Eu não tinha entrado ainda lá no projeto do Brasil Vale Ouro, Estação Conhecimento.
Eram
áreas que não tinham nada a ver, eram áreas... Eu vi o que que eu entrava no currículo Lattes, vi o que o professor fazia e falava: vou criar um projeto assim. A pessoa falou: cara, não é assim.
Eu vou tentar isso e pronto.
Não é assim. E eu tinha ali, sei lá, 25, 26 anos fazendo isso. Não é assim.
Sim.
E aí, quando eu entrei na Vale, lá no projeto esportivo, em 2010, em 2013... A gente vive uma crise financeira, principalmente aqui no Rio, muito grande. Principalmente devido, uma coisa que a gente está vivendo agora também, devido ao petróleo.
Uhum,
Então, a OSCIP praticamente acabou. Praticamente finalizou. Não, não existia mais. Quando, eu acho importante... Desculpa, eu acho importante eu voltar um pouco no, na história, que é o seguinte. Em 2009, antes de entrar na Vale, antes de entrar nesse processo, quando eu tinha uma especialização, a Universidade Santa Úrsula, que é onde eu sou professor hoje, estava vivendo uma situação financeira muito delicada. E tinha uma galera que eles eram alunos graduandos, tinham que finalizar o processo e eles não tinham mais professores, porque eles não estavam conseguindo pagar, eles não estavam conseguindo garantir a parte financeira. E aí, um contato me indica o coordenador da Santa Úrsula, e ele me pergunta: olha, você quer vir dar aula? E eu não tinha nem mestrado na época, eu tinha só uma especialização. E eu virei e falei, e ele falou: a gente não tem como te pagar, a gente vai assinar a sua carteira, a gente vai te pagar depois, mas eu não sei, vai ter meses que você não vai receber, a gente está numa situação financeira muito ruim, você topa? E eu topei, Pesca, porque nenhum, aonde eu iria ser contratado como professor sem mestrado, sem doutorado? Ali eu tive na minha CLT um ano de professor.
Que legal!
Então, eu fiquei um ano dando aula na Santa Úrsula, até entrar na Vale. Então, até entrar no projeto. Eu acho importante trazer isso. Durante o meu processo na Vale, uma universidade chamada Unisuam me chamava para dar palestras sobre psicologia do esporte. Tinha uma professora grande querida lá, Ana Paula Vergara, que me chamava para dar palestra sobre psicologia do esporte na turma dela. Em 2013, quando acontece a crise e manda todo mundo embora, eu mando mensagem para todos os meus colegas de trabalho, falando: gente, eu estou desempregado, quem conseguir alguma coisa, estamos aí. E a Ana Paula Vergara me chama para fazer um processo seletivo na Unisuam.
Em 2013, isso.
Em 2013. De novo, sem mestrado. Aí eu já tinha duas especializações, a da psicologia analítica e de psicologia e neurociência do esporte.
Ah, foi iniciar o mestrado só depois.
Só depois. Por quê? Eu tinha um ano de professor na Santa Úrsula. Então, a experiência acadêmica eu tinha. Então, eles autorizaram, eles aceitaram o meu processo seletivo, que eu participasse ali do processo seletivo, com duas condições. Uma, por dois motivos. Um, por causa de um ano que eu tinha como experiência como professor universitário. E dois, se eu entrasse no mestrado.
Mas e tu aí, já tinha duas especializações, isso é bom a gente falar.
Tinha duas especializações.
Nas particulares, diferente do que a gente ouviu muito até agora das federais, as federais têm que ter doutorado muitas vezes. Sim. As particulares não, e elas têm que ter um X lá com especialização, né?
Isso.
Então, isso. Tu entra, não entra assim também sem nada, né? É, bem pelo contrário, tu entra já com especialização e com experiência, que eles contam
do
também
com isso. Exatamente. E aí eu tenho que fazer meu mestrado. Aí eu já tinha equipamento, aí eu já tinha material, já tinha experiência na psicologia do esporte, eu já tinha o que pesquisar, eu já sabia o que queria pesquisar, só que a pergunta veio: e agora, com quem eu vou pesquisar? Já que não tem ninguém que pesquise a psicologia do esporte aqui no Rio de Janeiro, na psicologia. Eu tinha muito claro para mim que eu queria na psicologia, porque tem essa coisa de fazer graduação, mestrado, doutorado na psicologia, facilita a possibilidade de ser professor de psicologia.
Sim,
e eu tenho
sim.
Muito forte para mim que psicologia do esporte é para psicólogos, para psicólogas, é para psicólogos. Eu tenho a parte de atuação, a parte de pesquisa e de lecionar, não. Acho que todo mundo que pesquisa, que trabalha, que vivencia, tudo bem. Mas a parte da atuação, a parte da intervenção, eu tenho isso para mim, é para psicologia. As outras áreas que a gente estuda na graduação nos ajuda e muito nessa formação e atuação enquanto psicólogos. Então, eu falei, bom, aonde eu vou pesquisar? E aí eu saí entrando nas pós-graduações para ver quem pesquisava alguma coisa ligada ao esporte. E aí, nessa pesquisa, eu encontro que tinha uma doutoranda na UERJ pesquisando a relação de empatia dos treinadores com os atletas num departamento de psicologia, fazendo doutorado dela. Era a Lídia Viana. Lídia Meirelles, eu nunca lembro qual o sobrenome final dela, eu sempre chamei ela Lídia Viana, mas é a Lídia. É a Lídia, de Fortaleza. Ela estava no Rio fazendo o seu processo. Eu virei e falei, cara, é para lá que eu vou. É ali que eu vou colar.
Tem uma tema, né?
Não, se a professora abriu para a Lívia, vai abrir para mim, porque não, o problema não vai ser a psicologia do esporte, o problema vai ser se a gente não tiver uma boa interação, ou a gente não concordar com coisa, mas o tema ela vai topar.
Sim.
E aí eu fico um ano como ouvinte, eu acho que isso é importante também a galera que pensa em fazer pesquisa e tal, saber, eu fico um ano no laboratório da professora Ângela Donato como ouvinte, acompanhando a pesquisa e ajudando a pesquisa da Lívia, e no ano seguinte eu faço o processo seletivo para o mestrado. E aí, inicialmente, eu ia pesquisar empatia, porque era o tema que estava sendo pesquisado ali pela Lívia, no esporte infantil, porque era o trabalho que eu tinha feito na Vila Ipanema, na Estação Conhecimento Brasil Vale Ouro. Eu tinha trabalhado com crianças e adolescentes. Então, eu ia falar relação empática nos treinamentos entre crianças e adolescentes. No meio do caminho, a minha pesquisa vai para um outro lugar. No meio do caminho, a minha pesquisa vai para a área de coesão do esporte. E aí o Alberto, o professor Alberto, foi fundamental nesse processo. Ele foi co-orientador, foi banca, foi irmão, foi amigo, foi tudo nesse processo. Uhum. Eu faço aquilo que é muito comum fazermos aqui no Brasil nas pesquisas. Eu faço uma adaptação transcultural de um instrumento de coesão no esporte infantil.
Uau! Da analítica, ele vai lá para a psicometria. Boa,
Gustavo. Isso é o Alberto. Por isso, o professor Alberto. É. E aí, o meu mestrado é nessa direção. Eu percebi que não é a minha, que eu não sou quântico, eu sou muito mais quali, aprendi coisas muito importantes na quântica. Criei parceiros na Quant, eu acho que isso é fundamental também para pesquisadores, mas o meu caminho foi inicialmente na pesquisa ligado à Quant, à adaptação transcultural desse instrumento de coesão no esporte infantil. Questionário de coesão no esporte infantil, exatamente isso. É um questionário canadense que tem. Então foi assim que eu entrei no mestrado, Pesca. Já tinha entrado na faculdade, na minha segunda universidade como professor, por causa das minhas especializações, sendo que lá elas viram para mim e falaram, tá, mas eu preciso que você faça mestrado para a gente poder ter professores mestres também. Assim.
Sim, então,
foi assim que eu entrei no mestrado.
Que legal, tu fez o contrário de mim, meu mestrado foi quali, e aí meu doutorado em diante foi tudo quant.
Por isso que a gente dialoga bem.
É isso mesmo, adorei agora. Tem muita coisa, né? O Jung querendo ou não tá ali na minha vida, a TCC, a avaliação querendo ou não tá ali da tua, né?
Eu sou filho de estatístico, meu pai, que era professor universitário, ele era de estatístico, ele dava aula de estatística na psicologia. Ah, então, Pesca é Pierre, Pierre, é uma família só.
Meu pai era professor de estatística na Universidade do Rio Grande do Sul. Que legal, viu? Aí a gente acha as afinidades.
Isso.
Tá, mas que legal. Adorei saber desse mestrado, a coisa no esporte. Até anotei o questionário aqui, depois já vou te pedir mais coisa, porque eu já vou querer ver esse aí. E aí, tu faz o mestrado na UERJ?
Isso.
E tu segue direto pro doutorado ou não? Tu faz uma parada aí?
Direto. Eu comecei, nesse período do mestrado, eu começo a participar de um grupo internacional chamado Sports and Society, que era um grupo que pensava a relação de esporte, sociedade, sociedade e esporte, um grupo internacional. Começo a dar palestras fora do Brasil, apresentar os trabalhos das pesquisas fora do Brasil, nesses congressos que existem, né? Nesses congressos que tem, que a gente já se encontrou em alguns, lá em Sevilha, a gente viveu um período junto lá.
Faço um parênteses aqui, gente, para vocês saberem, o Rodrigo, ele foi fundamental para minha apresentação em Sevilha. O pessoal morrendo de medo de fazer uma palestra em inglês e o Rodrigo soube umas horas antes, eu acho, e estava ele lá nas primeiras filas e ele ficava assim para mim, ó. Então ele foi fundamental para tirar o meu trauma, né? Aí ele estava lá e eu disse, quem tá vendo aqui? Não, eu vim assistir para te dar apoio. No final ele falou, então foi muito legal. Muito
eu
legal.
Lembro como foi importante para você aquela fala, eu lembro que você estava num processo importante na vida acadêmica, na transição acadêmica, e você estava ali, cara, isso aqui é fundamental para mim. Falei, cara, eu tenho que estar lá com a pesca, claro, óbvio. Não tem como estar em outro lugar nesse momento, eu lembro disso. Mas quando acabou o mestrado, eu pensei, ou eu faço doutorado, ou eu nunca mais faço pesquisa, né, trabalho de pesquisa, assim, porque a gente sabe o quanto é pesado, a gente sabe o quanto é puxado, e se eu já estava com, eu já estava financeiramente com vínculos em outros tipos de trabalho, tanto na clínica quanto na universidade. Nesse momento, eu entro em 2018, então em 2017, quando eu finalizo o meu mestrado, a Santa Úrsula me convida para voltar a ser professor. A Santa Úrsula, que já estava já organizada financeiramente, que já tinha voltado a ser a faculdade tradicional, que é no Rio de Janeiro e no Brasil, uma faculdade de 80 anos, uma das principais universidades que nós temos aqui, ela me convida para voltar a ser professor. Então, assim, a vida acadêmica já fazia parte. E eu virei e falei, ou eu faço doutorado agora, ou eu nunca mais faço na minha vida. E eu emendei, eu optei em emendar, porque eu falei, depois eu vou cansar, não vou querer, vai surgir outras coisas, então eu vou emendar. Então eu emendei no doutorado.
E daí tu entra no mestrado, no doutorado em 2018,
isso,
com toda a tua carga de trabalho, porque daí tu tá em duas universidades, tu tá na
consultório,
clínica,
atletas,
estão nessa linha toda. E aí,
na época entra... eu era vice-presidente da AbraPESP, então
é
já
tinha
um outro...
É isso que eu queria entrar, porque tu já estavas na frente da AbraPESP, de certa forma, e daí, agora, nas retas finais do doutorado, tu pega a presidência. Então, conta pra gente um pouquinho do teu doutorado e dessa transição aí, junto com a AbraPESP, vai nos contando um pouquinho aí pra gente.
Vou contar, mas deixa eu só falar uma coisa antes, que eu acho que tem a ver muito com esse nosso papo ligado à AmpEP. Em 2016, a gente criou o nosso primeiro GT, que foi o GT de Psicologia do Esporte na Ampere. É tão pouca gente pesquisando, ou era tão pouca gente ali querendo estar naquele movimento, ou estando ali naquele lugar, que a gente não tinha um número suficiente necessário para poder criar o GT. E aí o Alberto e o Cristiano, que eram os coordenadores, o professor Cristiano e o professor Alberto, Cristiano Roque e Alberto Filgueiras, que era os... Não, o professor Eric, que era o vice-coordenador.
O Eric estava à frente.
Era o Eric, mas o Alberto também foi fundamental nesse processo. Eles conversam com o presidente da ANPEP daquele ano, que era o professor Landeira, e eles falam, olha, nós temos o número X, falta uma pessoa, e nós temos um mestrando, que está finalizando o processo dele e já está indo para o doutorado. A gente pode montar o GT, até então a ANPEP não autorizava, não contabilizava mestrandos para formar um GT. O nosso GT de Psicologia do Esporte mexeu nessa estrutura e foi
ele
comigo
quebra,
que isso aconteceu.
Ele quebra, né? Uma história não, mas ele quebra uma regra. Quebra, sim, não, né? A gente não quebrou sem permissões, é claro. Né? Mas a gente nem vai evolucionar, digamos assim, né, Rodrigo?
Isso. E foi, por acaso, foi comigo essa figura, foi comigo que isso aconteceu. Então, outro motivo de eu ter seguido no doutorado, que eu falei, cara, não tem como não. Eu já estou no GT da ANPEP, da Psicologia do Esporte, que eu estava desde lá no primeiro GT, de 2016, eu tenho que seguir, é o percurso. E aí, você fez uma pergunta de quantidade de coisas que eu fazia e tal, então como é que foi entrar no doutorado nesse sentido? Isso foi uma coisa muito... Acho que é muito importante também a gente poder passar por aí, que quando eu fiz o doutorado, eu fiz para uma professora, eu fiz para um laboratório da UERJ, que não era mais a Ângela Donato, era um outro laboratório da UERJ. Era para dar mais ou menos sequência ao trabalho realizado pela professora Cristiane Carvalho e pela professora Adriana Amaral, que é sobre a história da psicologia do esporte. Só que aquele laboratório exigia uma carga horária de doação para o laboratório que eu não tinha como oferecer.
Sim.
Eu já era professor em duas universidades, eu já estava no meu consultório, eu não podia ganhar bolsa de doutorado, porque eu já tinha vínculo trabalhista em outra universidade. Então...
Porque isso só veio ser permitido depois, né? Quando esse coincide a linha do doutorado com o que você trabalha nas universidades, na carteira assinada. Só veio depois de 2000...
Depois, mas mesmo assim, o número de bolsas cortadas, né? Então, ainda
cortadas,
assim...
Cortadas, total.
E aí, a professora Alexandra Tissales, que tem o laboratório AFETAR, que vem ligado à TAR, Teoria Torredes, ela me convida, né, ela me convida, ela é me indicada para eu poder fazer com ela. Uma colega que dava aula comigo na Santa Úrsula, professora Débora Lomba, ela vira e fala, cara, eu tenho uma professora que eu acho que vai topar te acolher, vai topar que você faça com ela. E aí eu vou para o laboratório, marco uma entrevista com a professora Alexandra de Sales, vou para o laboratório e me apresento e falo, olha, essa é a situação. Eu estou aqui como doutorando, só que eu não consigo oferecer essa carga horária de 15 horas semanais para o laboratório, uhum, por causa disso, disso, disso. E eu sei muito pouco da teoria Torre, de Bruno Latour, sei quase nada sobre isso, mas eu sei de psicologia do esporte. Eu vivo psicologia do esporte há quase uma década. Na época, era quase uma década. Então, você topa, você aceita. E o termo afetar não é à toa. O que mais tem naquele laboratório é afeto. Alexandra de Sales, todo o grupo de pesquisa dela, é uma das coisas... São pessoas extremamente humanas, extremamente doces, extremamente acolhedoras. Então, ela topou. E aí a gente foi pensar no que eu ia escrever, porque o que eu tinha elaborado era uma coisa ligada à história da psicologia do esporte, que não tinha nada a ver com o laboratório dela. O laboratório dela tinha mais uma coisa a ver com a pesquisa de campo, com o trabalho no campo. E aí eu começo, eu viro e falo, olha, eu trabalho atendendo atletas há bastante tempo. Eu acho que a gente pode falar do cuidar na psicologia do esporte e ver no que dá, e ver qual é o caminho que vai seguir e tal. E aí a professora Alexandra topou. Eu tenho sorte de encontrar pessoas maravilhosas na vida.
Sim.
A professora Alexandra topou, e aí eu fui fazer o doutorado com ela.
E aí, então, a tua tese é sobre cuidar na psicologia do esporte.
Inicialmente era só cuidar na psicologia do esporte, a gente não sabia exatamente qual era o caminho, que cuidar é esse, que psicologia do esporte é essa, até porque nós temos várias psicologias do esporte, nós temos várias, vários fenômenos esportivos, nós temos várias perspectivas para o cuidar, então isso foi sendo construído até que a pandemia vem e atropela todo mundo, no mundo inteiro. E eu virei e falei, bom, atropelou os atletas também. Os atletas pararam de poder estar no campo de treino, os atletas pararam de competir, muitos atletas que tinham saído de casa muito cedo voltaram para as suas residências e ter um convívio familiar que não tinha muito tempo. Muita coisa aconteceu na vida dos atletas e a gente tinha uma Olimpíadas no ano que vem que não vai ter mais, até então naquela época não ia ter mais. Então, assim, a vida dessas pessoas passou por uma transformação muito grande. E dos atletas que eu estava acompanhando também. Eu posso trazer alguns casos, por exemplo, que tem autorização pela plataforma Brasil da pesquisa e tal. Eu tenho um caso que é muito, muito específico, que fala muito sobre isso, que é um jogador de futebol, daquelas posições, goleiro, ou seja, aquela posição que quase não joga, a não ser que seja titular. Ele era de um clube do Brasil, extremamente insatisfeito por ser eterno reserva no clube do Brasil que ele estava, e ele é chamado para ir para um clube português, para fazer um teste no clube português. Isso em fevereiro de 2020. Início de março de 2020, que ele tem a resposta que ele foi aprovado, mas ele precisava se desvincular do clube do Brasil. Então, ele se desvincula do clube do Brasil e, quando vai para Portugal, tem a notícia que vai parar, que não vai ter sequência, que o mundo esportivo e o mundo, de uma maneira geral, vai ser interrompido, e ele tem que voltar.
E Portugal, diferente do Brasil, parou. 3 meses. Parou. Para você ir no supermercado, você tinha que justificar que você mora a, no máximo, 800 metros do supermercado.
É isso. E esse atleta? O que ele faz? Ele está sem vínculo. Ele do nada está sem vínculo trabalhista. Ele do nada está sem salário.
Sem nada.
Qual é o nosso papel enquanto psicólogos do esporte para poder estar com esses atletas? Como vivenciar essa situação? Isso é uma coisa da Covid. Isso é uma coisa da Covid. Atravessou totalmente. Porque se a pessoa tem lesão, é diferente. A gente acabou de ter um jogador que foi contratado por um clube que no primeiro dia, lá no dia da apresentação, se lesionou. Vai continuar e vai ser tratado. Porque os funcionários, as equipes, tudo continua funcionando. Ali, a vida esportiva parou. Como você falou, parou. Então, ele não tem mais o que fazer. Esse é um exemplo. Outro exemplo. uma atleta que tinha uma relação muito tóxica com o esporte, não tinha desejo do esporte, era uma imposição familiar, e que a pandemia vem e dá um alívio gigantesco, uma oportunidade de se reinventar, e aí a gente está aí no processo de individuação, de se reinventar e de ser que ela gostaria de ser muito grande. E aí ela vai, ela era do jiu-jitsu e vai para o surf.
Uau, que legal!
E aí ela encontra numa outra modalidade a possibilidade de viver o esporte de forma saudável.
Eu tô com um caso assim. Eu tô com um caso assim que nem o teu, de troca de...
Então, o que a pandemia causou na vida dos atletas? Quantas atletas pararam, aproveitaram para ser mãe? Já que a gente tem esse ainda um mundo muito machista no esporte, onde maternidade e esporte, apesar de termos... A Lívia é um exemplo que estuda e pesquisa muito isso. A gente ainda tem uma coisa muito machista nessa direção, mas muita gente aproveitou para ser mãe nesse momento. Muita gente aproveitou para rever desejos e sonhos que tinham ficado para trás. Muita gente ficou desesperado, porque não tinha mais perspectiva, não sabia o que fazer. Então, não é que é especial para o ser esporte, mas da mesma forma que aconteceu em outros espaços, em outros territórios, em outras formas de viver, aconteceu no esporte também. E aí a minha pesquisa está indo para essa direção, para entender o que não é nem o que foi isso, porque ainda tem muito pouco historicamente falando, né? A gente ainda está no processo de pandemia para epidemia. Então, sim, é muito recente, é muito agora.
Mas na tua fala, a gente já vê a ligação total com a psicoanalítica.
Sim, e acabou a quantitativa, né? Foi embora...
Acabou a total, né? A quantidade não está aí. Mas muito legal, estou louca para ver esse doutorado aí no final. Muito legal. Deixa eu colocar aqui, que o Misael já colocou faz um tempinho, eu coloquei o Rodrigo André, eu vou perguntar para o Rodrigo, né? Para quem está na graduação em psicologia e já escolheu a especialização em psicologia do esporte, o que vocês indicam para iniciar pesquisas para os próximos anos, pensando no nosso território brasileiro?
Aí esse segue, né?
Ah, é. E daí ele coloca, gosto da abordagem da fenomenologia, mas me apego muito em TCC para entender como funcionam as atuações hoje na PE.
Então, Misael, eu vou te dizer, eu nunca, ele também, sobre o nome dele, eu nunca sei se é para fazer o som de Z ou não. Então, eu nunca sei se é Misael ou Misael. Desculpa se eu estiver falando errado, Lopes. Perdão se eu estiver falando errado.
Pronto, agora vai ser Lopes, já sabe.
Eu acho que ele já faz, tá? O Misael é um menino que ele está ligado a associações, ele não é do Rio, está ligado a Soterge, por exemplo. Ele está sempre pesquisando e vendo coisas da Abrapesp, da Abepex. Eu acho que você está indo num caminho muito interessante. Agora, se você quer pesquisar, se você quer ir para esse caminho, eu acho que é importante. O que eu fiz, eu não tenho como dizer o que você deve fazer, vou falar o que eu fiz. O que eu fiz foi buscar, foi verificar quem pesquisava naquela área, quem tinha psicologia do esporte. Porque qualquer coisa ligada à psicologia do esporte já seria muito bom. E encontrei a Lívia fazendo o doutorado dela. Então, assim, entrar... E é muito igual a qualquer outra área. A psicologia do esporte não é um específico. Não, é igual a qualquer outra. Entra no currículo Lattes das pessoas que estão nas universidades, ou então de quem você já sabe, por exemplo, do GT da Ampep, vê quem são as pessoas ligadas ao GT da Ampep. No nosso site do GT da Ampep tem isso lá, dizendo publicações, dizendo isso tudo. Entra lá e vê o que as pessoas estão pesquisando. Vê o que as pessoas estão pesquisando. E se aproxima. O processo de aproximação o Misael já faz. Ele é um cara muito atuante, muito ativo, muito comunicador. Ele já faz isso nos grupos de associações. Acho que se você quer ir para pesquisa, faça isso no processo com quem está pesquisando, com quem está nas academias, com professores, mestrado, doutorado e tal.
E uma coisa que é muito legal que tu contou na tua história, depois que no início tu sabia que tu querias e foi ali, né, sem tema, sem nada, mas uma coisa que eu vejo que é muito importante é você ver dentro, por exemplo, a gente tá falando da psicologia do esporte, então tu já sabe a linha que ele já sabe a linha que ele quer, mas qual é a tua curiosidade, né? Isso. Eu acho que o pesquisador ele tem que ser curioso, ele tem que querer saber mais. Então, olha a própria história do Rodrigo, né? O Rodrigo vai unir a analítica que ele gosta com algo que não tem quase nada no esporte, né? E fazer essa ligação. Mas é a vontade dele, é a curiosidade dele de entender, de aprofundar mais. Eu acho que isso é legal também.
E, Pesca, eu acho que, de certa forma, está dando certo, porque eu estou num momento da minha vida ligado às universidades muito interessante. Eu sou professor atual da Santa Úrsula, dou aula na Universidade de Santa Úrsula, muito feliz por ser professor na Universidade de Santa Úrsula. Eu sou professor com licença sem vencimento da Unisuam, quando entrou o doutorado, exatamente pelas quantidades de coisas que tinha que fazer. Falei, cara, eu preciso tirar uma licença sem vencimento durante o meu doutorado. Então, eu tenho um vínculo com a Unisuam, mas sem vencimento. Eu sou colaborador convidado, voluntário na UFRJ. Existe um grupo de estudos, grupo de leituras em psicologia do esporte que os alunos montaram e me chamaram para ser o professor lá. Então, eu tenho um vínculo trabalhista também, de contrato e tal, mas voluntário com a UFRJ, e faço meu doutorado na UERJ. Então, eu estou assim, ligado a diversas instituições universitárias. Eu acho que, então, essa coisa de você dialogar temas periféricos, eu brinco que na psicologia do esporte eu sou periférico por ser alguém da psicologia analítica. E na psicologia analítica eu sou periférico. Eu também tenho meus grupos da psicologia analítica. Na psicologia analítica eu sou periférico por ser psicólogo do esporte. E assim eu vou traçando, e assim eu vou cair. Eu sou um cara errante. O meu caminho é errante e vai ser sempre assim.
É muito legal, é muito bom escutar histórias diferentes do que aquelas, né, que já...
Comuns,
mais previstas. Daí, vamos aqui para a pergunta do Figueiras, do Alberto, né? Eu não consigo chamar de Amoras. Lindo papo, traz a questão humana a outras perspectivas para além do atleta produto. Mas como ajudar as instituições a pensarem mais os atletas como seres humanos? Acho que essa pergunta é para o Rodrigo total, né?
Uma das coisas que eu aprendi no meu mestrado foi que... E tem uma coisa muito importante para responder a pergunta do professor Figueiras, que eu aprendi... Uma coisa eu aprendi no mestrado com a Ângela Donato, professora Ângela Donato, e outra no doutorado com a professora Alexandra Tissat. Com a professora Ângela Donato, eu aprendi o seguinte: eu não vou dar conta de tudo. Então, eu tenho que elencar um tema, eu tenho que elencar um objeto de pesquisa e ir com aquilo ali e apostar ou torcer ou dar oportunidades e oportunizar com que, a partir daquela pesquisa, outras pessoas consigam pensar em temas que ampliem, que vão além do que eu estou pesquisando. Então, se eu estou pesquisando cuidar na psicologia do esporte, pensando na relação psicólogo e atleta, eu torço que, ao publicar, ao falar sobre, ao estar apresentando e falando, eu torço que outras pessoas que estejam ligadas a instituições se inspirem e consigam fazer exatamente esse mesmo caminho com o diálogo com as instituições esportivas. Eu não tenho como dar conta de tudo. Eu aprendi isso no meu mestrado. Ela virou para mim: Pierre, escolhe um tema. Respira e escolhe um tema. Você não vai dar conta de tudo. Então, respira e escolhe um tema. Eu aprendi isso. E com a professora Alexandra de Sales, eu aprendi que tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, não vai dar. E naquele momento, quando eu tentei começar a dialogar com as instituições, eu não estava sendo prazeroso para mim fazer a pesquisa. Então, eu virei e falei, eu juntei o que eu aprendi com a professora Ângela Donato, com a professora Alexandra de Sales, e virei e falei, eu não vou dar conta de tudo. Esse é um tema que precisa sim ser pensado, precisa sim ser pesquisado, mas não sou eu essa pessoa. Por dois motivos. Um, porque eu não vou dar conta de tudo. Dois, porque precisa ser prazeroso. E aí, Alberto, eu fico na torcida que nossas publicações, que o Alberto é um cara com quem eu publico junto também, nossas publicações sirvam para que as pessoas possam dar sequência e fazer esse diálogo nas instituições esportivas. Não sou eu essa pessoa, pelo menos não nesse momento. E tudo bem. E tudo bem.
Que legal. Mas já nos dá conteúdo para reflexões e para futuros pesquisadores com essa temática, né?
O que acontece em todo final de artigo? O que a gente coloca em todo final de artigo? Limitações das pesquisas. É isso, a minha pesquisa tem essa limitação. Fica aqui a dica para as pessoas. Por que a pesquisa ainda pode seguir, pode ter outras coisas? Eu não estou fazendo a relação com as instituições. que outras pessoas possam fazer. Ela tem essa limitação. Toda pesquisa tem a sua limitação. E tudo bem.
Legal. E, Rodrigo, agora para a gente ir para a nossa reta final aí, que a gente, da nossa uma hora programada, porque, gente, eu, por mim, ficava aqui conversando com o Rodrigo, ele sabe, eu e ele, a gente se junta, a gente conversa. E é muito legal, vai vir a minha pergunta agora, e que a minha pergunta vem para fechar, mas ela vem também para mostrar, eu acho, não mostrar, ou continuar mostrando isso que nós estamos mostrando hoje. É, nós temos duas associações no Brasil, né? Ainda. Temos duas associações no Brasil que passaram por diversas coisas nas suas histórias, mas que eu encontrei no caminho, Rodrigo, uma pessoa que pensa como eu, né? De que as coisas daqui para frente precisam ir mudando. Eu sou presidente da BPEX e ele é presidente da Abrapesp. E muito se viu que não, as associações, cada uma é uma. E não está aqui, a gente conversa sempre, a gente é amigo, a gente troca ideias, né? E eu fiz questão até de poder entrevistar ele, porque adoro escutar os papos deles, mas principalmente para a gente poder começar a mostrar, né, Rodrigo, aquilo que eu e tu, a gente sempre conversa. Então, Rodrigo, eu queria que, porque tu está duas gestões praticamente à frente da Abrapesp, uma como vice e uma agora como presidente.
Eu tive uma pausa, eu fiquei 2 anos longe e aí eu voltei depois, aí, não foi mandado.
Tá, mas bom, mas teve duas aí à frente e agora realmente tu estás à frente, né? Isso. Então, fala um pouquinho aí para nós essa questão da tua atuação na Abrapesp, que tu é um cara que tem uma história ali dessa nova geração que vem na Abrapesp. E essa questão, até juntando com o que é a nossa proposta, que é Pesquisa em Foco, qual a visão, né, da Abrapesp da pesquisa para a prática esportiva? Que eu acho que isso aí que é legal.
É, respondendo de trás para frente, qual é a visão da Abrapesp em relação à pesquisa na parte da prática esportiva? Uhum. Existe uma revista da Psicologia do Esporte, que é uma revista da Abrapesp, que é a RBPE, Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Aquilo ali eu acho que mostra completamente assim, a preocupação que há desde há 20 anos atrás, quando surgiu a Abrapesp, a preocupação em publicação, a preocupação em não ser só prática, em ser prática e pesquisa. A nossa presidente anterior foi a Tabata Teles, uma pessoa que é do nosso GT da Ampev. O presidente anterior foi o Cristiano Roque, uma pessoa que é membro da GT da Ampev. Então, essa preocupação é uma preocupação muito real, muito pulsante na Abrapesp. Fazer a psicologia do esporte dialogando prática e pesquisa, pesquisa e prática. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa galera toda ligada à vida acadêmica, a gente tem uma galera também que não é ligada à vida acadêmica, que é ligada à parte prática, que é a Marina Gusson, que é o Rodrigo Ascioli, que são pessoas que fazem trabalhos sensacionais na psicologia do esporte enquanto psicólogas, e que não tem essa parte da pesquisa. Então, não só a gente valoriza, como a gente valoriza também o diálogo dessas duas, do pesquisar e do atuar. Até porque, por muito tempo, mundialmente falando, a psicologia do esporte vivia um gap, né, separado, pesquisa e campo, campo e pesquisa, que foi muito ruim para a nossa área, mundialmente falando, não é uma coisa só do Brasil, não, internacionalmente falando. Falando desse diálogo agora da Abrapesp e da ABPEX, eu lembro que a gente estava falando do Congresso de Sevilha, eu lembro muito de um dia que a gente foi tomar não sei se foi vinho, café ou chá ou cerveja, não lembro qual dos quatro, mas ou água, a gente foi beber alguma coisa. Estava o professor Franco, estava a professora Brígide, estava o professor Cristiano, estava a professora Tabata e nós dois lá, e a professora Adriana Lacerda também estava, e nós dois lá. E a gente pensou isso, cara, chega. São duas instituições com objetivos parecidos e distintos ao mesmo tempo. Não tem por que não andar de mão dada, não tem por que não construir juntos. E a gente percebeu que a gente já tinha um elo entre as duas associações, que é o GT da Ampev. A gente já tinha o GT da Ampev que fazia essa aproximação dos dois elos. Então, por isso que é muito rico e muito importante esse GT nosso da Ampev.
Sim, com certeza.
E aí é isso. E aí, no congresso seguinte, que foi em Brasília, a Abrapesp convidou pessoas da BPEX, aí depois a BPEX agora vai ter o congresso aqui no Rio de Janeiro e eu recebi esse convite. E assim a gente vai construindo, e assim a gente vai fazendo, e assim a gente vai mostrando que é parecido, são irmãs. Acho que o principal é isso. São duas associações irmãs.
Legal. E é legal que passa o Misael, né? Falou, é sensacional essa conexão entre vocês, né? De vocês, perfeitos presidentes, que entendem as necessidades da ciência. É isso aí, é isso que a gente quer, é para isso que a gente se une. E eu acho muito legal isso. Rodrigo, eu fiz questão realmente de te entrevistar para conhecer mais de ti e para justamente poder mostrar assim, essa conexão e como as coisas podem ser diferentes em prol da psicologia do esporte sempre.
É isso. A gente sabe que nós somos passageiros e a psicologia do esporte nacional não. A psicologia isso. do esporte precisa estar. Então, daqui a pouco a gente não vai estar mais aí. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo outras coisas nas nossas vidas. É. E as associações têm que estar aí continuando. Não precisa mais ser brigando. Pode ser no diálogo, pode ser no afeto, pode ser na construção conjunta.
Isso mesmo. Que legal, Rodrigo, muito legal saber da tua história, eu tenho certeza que a gente teria muito mais papo pela frente, mas a gente já está aí com 1h05 desse papo, tá? Um prazeraço poder te entrevistar, te escutar, e tá fazendo, tá na outra posição agora como entrevistador, como entrevistado, quer dizer, e queria que tu deixasse um recado final aí para a galera.
Tá. Antes de encerrar, eu acho que eu preciso falar algumas coisas que são muito importantes. Indicar o Laboratório Afetar. Existe um canal do YouTube também do Laboratório Afetar. São pesquisas plurais, são pesquisas pensando ali da relação que nós temos como mundo, como coletivo, como afeto. Eu acho que é fundamental. Então, é encabeçado pela professora Alexandra Tissales e tem muita gente muito interessante pesquisando coisas plurais, atuais, sensacionais. Eu conheci autores que eu nunca tinha lido, nunca tinha conhecido, não só por causa da professora Alexandre, mas por causa da galera que faz monografia, mestrado e doutorado com a professora Alexandre. Então, acho que é importante eu falar isso. Queria deixar também o meu Instagram, caso alguém queira conhecer um pouco mais. É um Instagram profissional da psicologia com Pierre RV. Então, acho legal também colocar isso. Falar, Pesca, que foi muito fácil estar aqui, porque você facilitou muito o meu processo. Eu estava com muito medo. Eu confesso que eu mandei uma mensagem para a galera que faz parte da construção do Papo de Pé, falando, cara, alguém pode ficar como host? Porque eu estou achando muito estranho essa coisa de ser entrevistado no canal do Papo de Pé. Assim. Uhum. Eu já fui em outras coisas, mas no Papo de Pé é muito estranho para mim. E você facilitou muito o processo. Obrigado por ter entrevistado e por ter querido saber um pouco mais e tal. Como palavras finais, acho que tem a ver com a nossa pesquisa, que tem a ver com o nosso papo e tal, acho que eu posso falar que escolha o seu tema, pensando em pesquisa, escolha o seu tema, se aproxime de pessoas. As pessoas da psicologia do esporte são todas muito gente boa, pelo menos a sua grande maioria são gente boa. Verifique a validade dos cursos que você está entrando. Acho que isso é fundamental. Tem muito curso que não é especialização, é um curso de formação. Tem alguns cursos que não se pretendem como especialização, e sim curso de formação ou cursos para aprendizagem de psicologia do esporte. Mas tem outros que sim, que se pretendem como especialização e não são especializações. Acho que é importante. Verifique o MEC, verifique quais são os cursos ligados ao MEC, verifique como é que, de fato, você pode pesquisar com pessoas sérias, com pessoas bacanas. Acho que isso é fundamental. Cara, esse é o 12º Pesquisa em Foco que nós temos. Então, se você não tem nada a ver com psicologia analítica, com cuidar, com o tempo de COVID, quer estudar outras coisas, a gente tem 11 entrevistas anteriores e teremos muito mais pela frente. Tem outras pessoas mensalmente a gente está fazendo. Então, assim, assista, chega junto, entre em contato, Pesca, eu, todo mundo, a galera muito aberta. E é isso, assim. Eu acho que, seguindo o que eu aprendi com a professora Ângela, do mestrado, e com a professora Alexandra, no doutorado. Você não vai dar conta de tudo, tudo bem, mas precisa ser prazeroso. Se o processo não for prazeroso, não faz sentido. Essas foram as duas coisas que eu aprendi, cada um com uma.
Que legal, Rodrigo. Muito obrigada né? E aí desejo aí um bom final de semana a todo mundo, um bom final de semana para ti também.
Para você também, minha amiga.
E a gente vai se falando.
A gente vai se falando. Um abraço grande para todo mundo e obrigado. Obrigado aí pelo convite.
Tchau, tchau, gente.